Depois de duas goleadas não tão fáceis como imaginávamos, o Brasil agora encara o Canadá na final do FIFA Series. O que a gente espera desse duelo? Você vai saber agora, chega mais, que vai começar o Copa Delas. O Brasil é favorito neste duelo contra o Canadá. Arthur Elias já fez todos os testes possíveis. São muitas dúvidas, mas a gente está aqui para responder, ou pelo menos comentar algumas delas. Eu sou Marília Rigoni e além de estar aqui no YouTube da TV Brasil, esse conteúdo pode ser conferido, baixado e compartilhado na Rádio Agência Nacional, neste link que está aparecendo para você agora. E hoje, gente, eu conto com dois colegas aqui da TV Brasil, a comentarista Brenda Balbi, aqui do meu ladinho no estúdio, e Maurício Costa, direto de Cuiabá, onde está rolando o FIFA Series. É um mashup de estádio, com estádio no primeiro tempo, com transmissão da TV Brasil, que emoção! Muito feliz de estar aqui com vocês, Maurício, fazendo a sua estreia aqui no Copa Delas, e aí eu já vou jogar a bola para você, Maurição, quero saber como é que está o clima, além do calor, clima mesmo, de temperatura aí em Cuiabá, como é que está o clima aí da seleção, bastidores, treinos e tudo mais.
Fala Marília, fala Brenda Balbi, todo mundo do Copa Delas, como você disse, minha primeira participação aqui. Bom, Cuiabá nesse momento, viu Marília, tá chovendo uma barbaridade, até hoje à tarde tava um sol danado, um calor danado, começou a chover, a ventar bastante e agora tá até fresquinho, vou te falar que eu tô gostando, tá? Que tava muito quente. Repórter cinematográfico Eusébio Gomes e eu, a gente tava sofrendo, principalmente na Arena Pantanal. Falando da seleção brasileira, né? Existe uma decisão, não é uma final, né? Porque já estava programado esse jogo entre Brasil e Canadá, como as duas seleções estão 100% de aproveitamento, então passa a ser uma final porque tem título, tá? É um torneio amistoso, o FIFA Series, mas tem título e o Arthur Elias, o técnico da seleção brasileira, ele deixou bem claro que ele veio aqui também para conquistar o título, além, lógico, de testar as jogadoras, né? E aí, isso ele está fazendo bastante. Ele começou com uma equipe na primeira partida contra a Coreia do Sul. Quando começa o jogo contra a Zâmbia, ele faz 6 substituições, ele testa muito. E aí, contra o Canadá, na final, no sábado, o que a gente espera é que ele coloque o que ele considera a melhor equipe que ele tem para conquistar o título, né? Assim, mantendo a coerência. Se ele fala que ele quer conquistar o título, né? Que ele quer sair com 100% de aproveitamento, eu imagino que ele vai jogar com o melhor que ele tem. E aí ficam algumas dúvidas, né, Marília e Brenda, porque é o seguinte, por exemplo, a Caroline, que entrou muito bem no segundo tempo contra a Coreia do Sul, mudou o jogo, entrou muito bem de novo no segundo tempo contra a Zâmbia. Há um acordo, Arthur Elias deixou isso bem claro, há um acordo com a CBF, com o clube da Caroline, que ela não tem uma minutagem muito grande, porque ela está se recuperando, a parte física. Então, assim, para cumprir esse acordo, a Caroline não pode jogar tanto assim. Será que ela vai começar jogando? Será que ela vai ficar no banco e entra no segundo tempo, caso o Brasil não esteja jogando bem? Então, assim, tem algumas dúvidas, tem muitos questionamentos em relação a quais são as jogadoras que ele daqui já vai confirmar que estão na Copa do Mundo. Difícil também isso, viu, Marília e Brenda, porque ele mesmo disse na coletiva depois da vitória contra a Zâmbia, um ano no futebol é muita coisa. Realmente um ano no futebol é muita coisa, existem lesões, existe fase, às vezes uma jogadora está numa boa fase, está numa fase ruim. O que eu posso te dizer é o seguinte, ele está gostando muito, ele falou no geral, eu estou gostando muito do que eu estou vendo nos treinos, nos jogos, e algumas jogadoras que aqui estão, elas estão com um passo muito grande para serem convocadas praticamente definitivamente para a Copa do Mundo. Eu posso citar algumas, né, que a gente está vendo aqui, que elas estão aproveitando muito bem. A gente não vê o treinamento inteiro, só os 15 minutos iniciais, mas nos jogos a gente vê algumas jogadoras que estão aproveitando muito bem. Por exemplo, a Lelê, né, que a Lorena não veio e acabou que a Lelê ficou titular. A Lelê está muito bem, fez uma grande partida contra a Coreia do Sul. A Yasmin também fez uma grande partida, tanto contra a Coreia do Sul quanto contra a Zâmbia. A Angelina foi a melhor jogadora do Brasil contra a Zâmbia. Ela entrou no segundo tempo contra a Coreia do Sul, mas foi titular e capitã contra a Zâmbia, foi muito bem. Isso sem contar, claro, com a Isa Reis, que está jogando uma barbaridade. Ela, na defesa, para mim, ela que está melhor ali, a Isa Reis. As próprias, a Tainá Maranhão, está jogando muito bem a Tainá Maranhão, a Raíssa Bahia, estreante, que estreou no FIFA Series, fez um gol contra a Zâmbia, também está muito bem. A Aline Gomes, que hoje vai dar entrevista coletiva, também está entrando muito bem na direita. Então, assim, você tem algumas jogadoras, claro, a Caroline, né? Não posso nem falar da Caroline, que é, para mim, a melhor jogadora da seleção brasileira desde que a gente pisou aqui em Cuiabá. Então, assim, algumas jogadoras elas estão aproveitando muito bem essa oportunidade. Não que as outras não estejam também, mas essas jogadoras estão se destacando muito e outras também. Eu estou aberto para você perguntar como é que está aqui, como é que está lá essas jogadoras que eu estou aqui para falar. Mas é aquilo que o Arthur Elias fala, um ano é muita coisa, né? Hoje, todas as jogadoras aqui estão mostrando o seu melhor. Mas daqui a um ano, para a Copa do Mundo, as coisas podem mudar, viu, Marília?
É isso mesmo. O Maurício já resumiu tudo, né, Brenda? A gente só vai falar assim, ok, boa noite, tchau. Brincando, Maurício, mas você deu um belo resumo do que está rolando aí em Cuiabá. E até contei aqui nos dedinhos as jogadoras que você pontuou aí individualmente. Você pontuou 8 jogadoras, ou seja, só faltam mais 3 para completar esse time titular. Que, embora, né, Brenda, eu queria sua opinião sobre isso, falta um ano, e realmente um ano rola muita coisa, é lesão, mas a gente pode concordar também que em um ano não vai aparecer uma grande estrela a ponto de repente, a não ser que, sim, né, aquela coisa que acontece, o cometa vai passar e pode ser chamado para a seleção para essa Copa do Mundo de 2027. Eu acho que, por mais que ele possa fazer mais testes, essa seleção, essa espinha dorsal já está mais ou menos estabelecida, não é?
É isso, Marília. Eu acho que, de fato, já tem ali uma estrutura, né, feita para a seleção brasileira. É claro que o Arthur, ele convoca tantas jogadoras que isso é muito bom, né? Porque a gente vê ali em alto rendimento diversas jogadoras que estão aí mundo afora desempenhando bem nos seus clubes. Que eu acho que, de fato, a lista final para a Copa do Mundo não vai ser uma surpresa, porque eu acho que a gente já vai ter visto todas elas, né? Já vai ter acompanhado todas elas com a própria seleção. Claro que estarão em evidência em seus clubes também, é o que faz, né, as jogadoras serem convocadas para representar a seleção brasileira. Mas é isso, é um Brasil muito múltiplo, né? Eu acho que o Arthur vai ter muita dificuldade de fechar essas atletas para a Copa do Mundo. Isso porque a gente está numa safra muito boa, né? Atletas que, de fato, têm se mostrado, né, acima da média, tem conseguido desempenhar com muita tranquilidade com a camisa da seleção brasileira. Eu acho que isso é um ponto muito importante. E aí eu destaco até algumas jogadoras que parecem não sentir peso nenhum em representarem o Brasil, né? Isso é muito importante. A própria Caroline, eu acho que ela vive o melhor momento dela na carreira. É uma jogadora realmente extraordinária, acima da média. Tem feito chover no Manchester City, na seleção brasileira também parece que nada, né? Parece que tá jogando a pelada do bairro que eu e o Maurício jogamos, né? Tipo, como se nada. Angelina também é uma jogadora que isso, a gente já conhece desde sempre, né? Na seleção brasileira, desde que assumiu ali o protagonismo. É uma jogadora muito regular, então eu acho que não tem nem o que a gente falar muito. Todo mundo sabe do potencial da Angelina na seleção brasileira, mas falando das estreantes, Raíssa Bahia jogando, né, como se estivesse em casa também, com uma alegria, né, com uma leveza. E eu acho que, no final das contas, é isso que importa, né? E no final das contas, eu acredito que também seja isso que Arthur Elias e sua comissão técnica desejam passar para as jogadoras que chegam à seleção brasileira. Para que elas joguem com leveza, com tranquilidade, que elas se sintam seguras de desempenharem o futebol que as levou até a seleção brasileira, né? Então, acho que é muito isso. Fico nessa expectativa, né, de saber as convocadas para a Copa do Mundo, mas certa de que a gente já vai ter acompanhado todas elas nesses vários testes que o Arthur vai fazendo.
E aí, antes da gente falar mais de Brasil, especificamente de Brasil e Canadá, eu queria uma avaliação rápida de vocês desses dois primeiros jogos. Maurício, que estava aí, está aí, na verdade, acompanhou de pertinho. A gente viu, e quem acompanhou já sabe também, mas queria sua avaliação. Foi um time na primeira etapa e um outro time no segundo tempo, em ambos os jogos. E a segunda escalação, né, basicamente, é o que funcionou, é onde os gols rolaram, a defesa funcionou de alguma forma. Você não acha, Maurício?
E eu acho, Marília, que não é nem pela troca das jogadoras, porque se você for pensar, o time que começou a partida contra a Zâmbia tinha 6 mudanças em relação ao time que começou contra a Coreia. Então, as jogadoras que saíram no primeiro tempo contra a Coreia foram as jogadoras que entraram no segundo tempo contra a Zâmbia, né? Então, assim, não foi nem troca de peças, né? Eu acho que talvez seja o que o jogo realmente tenha pedido naquele momento e aquela troca, né? E por isso que o Brasil desempenhou bem. O Arthur Elias falou sobre isso, inclusive, na coletiva depois contra a Zâmbia. Ele até brincou, é porque o treinador é muito bom, né? Na verdade, depois ele falou, não, é brincadeira, né? Porque você vê o que está acontecendo no jogo e toda jogadora que entra quer desempenhar bem. E é lógico que, assim, também tem um desgaste físico, né, Marília e Brenda? A gente está num lugar que está muito quente, de fato está muito quente, né? A equipe da Coreia do Sul, por exemplo, sentiu bastante. A equipe da Zâmbia teve uma expulsa, né? Logo no meio do primeiro tempo. Então, no segundo tempo, sentiu muito mais o desgaste, né? A Bárbara Banda teve que correr dobrado lá no ataque e ela é maravilhosa, sensacional, a atacante da Zâmbia. Então, assim, tem alguns motivos também, além das mudanças, né? Tem motivos também físicos, né? E de clima, tá aqui em Cuiabá, para essa mudança. Mas, sim, entendo que o Brasil, no segundo, a postura do Brasil, a gente tem alguns, não digo problemas, né? Que até Arthur Elias fala, é o jeito que ele vê o futebol. Ele fala assim, eu vim aqui para confirmar o meu, para solidificar o sistema. O que, que é? O Brasil ataca muito nos dois jogos, contra a Coreia, contra a Zâmbia e provavelmente contra o Canadá. O Brasil ataca muito, joga com 3 zagueiras, com 2 pontas, que muitas vezes não tem nem obrigação de marcar. A Aline Gomes falou, não tem obrigação de marcar, e ataca muito, fica a Angelina no meio, ou então a Duda Sampaio com uma marcação, e o Brasil está lá em cima. O que acontece quando tem contra-ataque? Aí as zagueiras têm que ser muito velozes, têm que ser muito rápidas, e a Isa Raiz está dando conta do recado. A gente teve algum problema contra a Zâmbia, algum problema também contra a Coreia do Sul, de erros individuais, mas o Brasil sabe, o Arthur Elias falou isso, inclusive, assim, a gente só fez 5 na Coreia e 6 na Zâmbia porque a gente joga assim. E aí eu acabo passando o perigo de tomar um gol no contra-ataque. Mas eu poderia não atacar tanto assim, eu talvez não tivesse tanto perigo atrás, mas eu também não faria tantos gols. Então, assim, o Arthur Elias, ele deixa bem claro que é assim que ele entende que tem que jogar. E é assim que a gente provavelmente vai para a Copa do Mundo também. Com esse jogo, o Brasil partindo para cima e tomando alguns sustos atrás.
E aí, Marília, só complementando o que o Maurício falou, né? Essa questão do Brasil jogar com 3 zagueiras. Apesar da gente realmente, em alguns momentos, tomar esses contra-ataques, a gente tem um sistema defensivo muito sólido, né? Com jogadoras muito rápidas, muito físicas, né? Isso a gente vê com Vitória Calhau, com Isa Raiz, com Marisa, com Paloma. A gente tem um sistema defensivo que as jogadoras são muito rápidas também. Então, elas conseguem fazer esse vai e volta realmente com intensidade, né? Claro que eventualmente vão ter erros. O futebol, ele é isso, né? Às vezes o adversário vai ser melhor que você e isso é inevitável. Não tem como a gente prever. É claro que tem como a gente se preparar para isso e eu acredito que seja isso que o Arthur faz, né? Antes de todas as partidas, junto com sua comissão, com as próprias atletas, de estudar o adversário, entender de que maneira eles atacam para tentar se precaver nos contra-ataques, mas ainda assim é uma coisa que não dá para cravar 100% ali que vai acontecer do jeito que o Brasil previu, né, ou esperava. Então, assim, apesar de termos ali sofrido em alguns momentos, né, com os contra-ataques, justamente nessa recomposição defensiva, ainda assim a gente tem um sistema defensivo muito rápido, com jogadores de muita qualidade também, em sua grande maioria, também são jogadores que são zagueiras construtoras, né, ou seja, elas participam efetivamente ali da criação do jogo, enfim, de começar jogando mesmo, né, de serem ali o pontapé inicial, de onde a bola rola, para onde vai, etc. Então, acho que, no geral, o Arthur Elias, ele tem muito esse grupo na mão, o DNA Seleção Brasileira, eu acho que já foi incorporado por essas meninas. E, cara, é muito legal ver um treinador que tenha tanta personalidade a esse ponto, né? De falar, cara, é o meu estilo de jogo, a gente vai fazer 6 gols, eventualmente a gente pode tomar 1, mas eu assumo o risco de ter esse estilo, né? De que a Seleção Brasileira banque esse estilo. Então, é claro que agora a gente contra o Canadá é um adversário que pode trazer muito mais dificuldades para a gente nesse sistema defensivo, mas ainda assim, eu acho que esse método, né, de implementar, de consolidar o estilo de jogo Arthur Elias é muito importante.
É, sim. E aí eu queria falar com você até sobre essa questão da defesa, que a Tarciane não foi chamada, não foi convocada, a gente analisou super aqui, mas a minha pergunta é, ela fez falta para você? E segunda pergunta, aproveitando ainda a crítica que a gente percebeu muito, que é talvez não ao mau uso, mas talvez o uso não tão efetivo do meio-campo do Brasil nessas duas partidas, né? A questão da bola longa, às vezes bola rifada. Você acha que isso realmente, essa crítica se confirma para você, Brenda? E se a Tarciana fez falta?
Cara, a Tarciana é uma jogadora também acima da média, né? Mas aí já entra na questão também de que é um problema dos bons que o Arthur Elias tem de realmente convocar as atletas que estão ali desempenhando melhor, né? Então é claro que eu acho que em toda lista, em toda convocação, a gente vai sentir falta de jogadoras. Porque é justamente isso, a gente tem visto muitas jogadoras em alto rendimento, né? Com um desempenho interessante, com um desempenho apto de seleção brasileira. É claro que a Tarciana faz falta, mas ainda assim eu acho que não foi uma falta completamente sentida, porque a gente tem ali jogadoras que assumiram muito bem, né, a posição, o protagonismo que elas estão tendo nesse momento. Sobre o meio de campo, eu acho que, de fato, em alguns momentos do jogo, o meio de campo do Brasil, ele sofre um pouco, né? Quando a gente tem um adversário que ocupa muito esse meio de campo, o Brasil, ele é forçado a usar mais as laterais de campo, a usar mais a velocidade das suas atacantes. Então, depende muito do jogo. É claro que, assim, eu, Brenda, gosto muito do jogo apoiado. Aquele jogo que é de pé em pé, construído, que a bola roda de um lado para o outro no campo, utilizando muito as meio-campistas, mas tem que entender que também não vai ser todo jogo que a gente vai conseguir fazer com que a bola rode por todos os espaços do campo, né? Então, é entender muito bem, né, os adversários, os duelos, e também tentar minimizar as nossas expectativas, porque não vai ser sempre que vai ser do jeito que a gente gosta.
É verdade, infelizmente, né? Agora eu vou voltar a falar com o Maurição, que está lá no CT do Cuiabá, né? Que você está, onde as meninas estão treinando, não é isso, Maurício? Eu não sei se eu situei. É isso aí. Isso. E aí eu quero saber...
CT Manuel Dresch,
isso. E aí, hoje, a gente, para todo mundo entender, a gente está gravando esse programa, é uma quinta-feira, vai ao ar na sexta. Hoje, quinta-feira, elas já treinaram, a sexta-feira vai ter treino. O que você está pescando aí desses 15 minutinhos somente?
Tem que pescar, viu, Marília? Porque tá chovendo uma barbaridade aqui no CT do Dourado. A gente tá aqui na entrada do vestiário do Cuiabá, nesse momento que tá treinando, inclusive, ao time do Cuiabá. E a água tá invadindo aqui a entrada do vestiário do CT do Cuiabá. Os jogadores do Cuiabá passando aqui toda hora. É o seguinte, cara, o que a gente consegue pescar aqui, né? O Brasil ainda não treinou, o Brasil vai treinar mais tarde. A gente espera que a chuva dê uma aliviada, inclusive, para a seleção brasileira treinar com mais tranquilidade. Hoje a entrevista a coletiva vai ser da Aline Gomes, que vem jogando muito bem. E sobre esse meio de campo do Brasil, o Arthur fez uma mudança, né, da Coreia, do jogo da Coreia com a Zâmbia. Na Coreia, ele entra no meio de campo, vamos dizer assim, com a Duda Sampaio e a Ari Borges, né? E aí, no jogo contra a Zâmbia, ele já coloca a Duda Sampaio com a Angelina, né? E no início, o Brasil, ele não tem tanto essa bola longa nas pontas. Ele tenta construir um pouco mais, só que o time da Zâmbia estava muito físico, estava dando muita pancada. E aí depois, assim, mudou muito quando a goleira da Zâmbia foi expulsa, né, a Hazel. Mas, assim, ele tá testando variações. Por mais que ele queira jogar com as pontas, com a Yasmin na esquerda, com a Aline Gomes na direita, né, ou então, no caso, com a Marília, até utilizou a Marília no jogo contra a Zâmbia, ele tá testando. Ele vai pro segundo tempo, ele testa, ele muda, né. Ele, lógico, ele tem, como você, a Brenda disse, personalidade. Ele entende que o jogo tem que ser pra frente. Mas ele também sabe que depende muito do adversário dele, né? Quando ele for jogar com uma Inglaterra, quando ele for jogar com uma França, talvez ele mude um pouco dependendo do que o jogo vai pedir para ele, né? Com os Estados Unidos, do que o jogo vai pedir para ele. E aí fica muita expectativa de como vai ser esse Brasil contra o Canadá, né? Se ele vai povoar o meio de campo, ele vai jogar com quatro atacantes. O que ele vai fazer, né? É uma dúvida que a gente tem aqui, entendeu, Marília?
Pois é, essa é a dúvida que eu ia jogar para vocês, de novo. Inclusive, assim, conversando aí com os colegas que estão acompanhando, os outros colegas da imprensa, essa expectativa, alguém aposta em alguma coisa de como é que vai ser esse Brasil e Canadá, né? Esse time do Brasil contra o Canadá? Porque vamos lembrar aqui, o Canadá sempre foi um grande rival do Brasil, por anos teve uma superioridade superioridade em momentos de... nesses duelos, né, mais vitórias, mas o Brasil conseguiu igualar, embora a gente tenha perdido para o Chibilives, para as canadenses nos pênaltis, né, porque empatou no tempo regulamentar. E aí fica essa pergunta, Maurício, do que os colegas estão achando, de como é que vai ser esse não só o meio de campo, esse Brasil aí contra o Canadá?
Todo mundo espera um jogo muito difícil, viu, Marília? O Canadá, para você ter uma ideia, ele estava ganhando da Coreia por 1-0. A Coreia estava com um time bastante modificado, inclusive com a goleira reserva. E aí teve uma expulsa do Canadá. Na cobrança de falta, a Coreia empatou 1-1. E no segundo tempo, o Canadá fez 3-1. Né? A gente está falando de uma equipe que não deu qualquer chance para a Zâmbia na primeira rodada. Uma defesa muito forte mesmo, e um time muito organizado para sair. Eu acho que o time do Canadá vai dar muito mais trabalho para o Brasil. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, né? E a gente está muito ansioso para saber como é que vai ser a postura da seleção brasileira, se o Arthur Elias realmente vai colocar o time para cima. Porque, assim, vai enfrentar uma defesa sólida, uma defesa alta, né? Fez 2 gols de bola parada contra a Coreia do Sul, por exemplo, né? O segundo e o terceiro gol, eles foram de bola parada, de cruzamento na área. Então, eu acho que o Arthur Elias vai colocar o que ele tem de melhor a seu dispor, o que ele acha que tem de melhor a seu dispor contra o Canadá. Isso não quer dizer que as que não entrem, essa não é uma opinião, né? Eu acho que ele vai fazer isso. Talvez se eu fosse ele, eu faria isso. Mas ele que entende, né? Ele que está com o grupo todo dia, ele que é o técnico, ele que estudou para isso. Mas eu acho que ele tende a fazer isso, né? E o que não quer dizer que ele não vá colocar, que as que fiquem na reserva não tem mais chance, pelo contrário. Né? Tudo depende muito do estilo de jogo, do adversário que ele vai ter. Eu acho que ele vai fazer isso. É só para vocês ficarem sabendo, né? Aqui está um burburinho porque a gente está na entrada do vestiário do Cuiabá. Então os jogadores entram, os jogadores saem, e é a coisa mais normal do mundo, viu, Marília?
Já tinha imaginado, mas foi ótimo você falar, para ninguém ficar na dúvida, que você... Maurício não está na rua, não, gente. Ele está ali no CT e a vida continua, embora a gente esteja aqui gravando esse programa. Ô, Brenda, ainda falando de Brasil e Canadá, o que que você espera dessa partida? Muita gente imagina, vai ser uma partida dura, difícil, e como o Maurício mesmo falou, ele vai colocar o que tem de melhor, porque, querendo ou não, como a gente abriu o programa falando, a Coreia e Zâmbia são times, seleções que estão numa prateleira, vamos dizer, um pouco abaixo do Brasil. Era esperado a vitória, não necessariamente um placar elástico, mas tiveram algumas dificuldades. E aí fica a pergunta, e agora? Agora que vai ser, agora do vamos ver, né, que vai ser o Canadá, e como o Maurício também disse, o Arthur está indo para ganhar, embora não é um torneio amistoso, mas vale um título, sim, né? O que você espera dessa partida do Brasil e Canadá?
Eu acho que, de fato, vai ser uma partida muito equilibrada, né? Um duelo ali em que é o adversário que vai propor muito mais dificuldade para a seleção brasileira, mas ainda assim eu acho que o Arthur Elias entra na partida com a metodologia dele, que é um Brasil que vai para cima, que é um Brasil que ataca bastante. É claro que defensivamente vai ter que ser muito mais forte também, vai ser muito mais exigido, mas acredito que ele entre também com essa postura de querer vencer, de ir para cima, de fazer muitos gols. É claro que ao desenrolar da partida coisas podem mudar, e aí o que eu acho muito interessante também do Arthur Elias, ele não tem medo de mudar o time, ele não tem medo de ver que, tipo, putz, talvez essa escalação aqui não seja ideal, talvez essa jogadora nesse estilo aqui, nesse lugar do campo, não seja o melhor pra gente nessa partida, a gente tá sofrendo muito ali, então vou trocar. Ele é o cara que, se ele tiver que trocar com 20 minutos do primeiro tempo, ele vai trocar. E isso eu acho muito admirável, porque muitos treinadores no mundo não têm essa coragem, né? Muitos treinadores, e isso falando de masculino e feminino, viu que não deu certo, espera ali pelo menos o primeiro tempo, ir pro intervalo pra tentar mexer no time ali com a conversa. O Arthur não, viu que não tá funcionando? Opa, troca, vambora, não tá dando certo, vamos mudar, porque é isso, a seleção tem um DNA muito coletivo, né? Então, se algo não tá dando certo, não é porque a jogadora X tá falhando e ele quer queimar essa jogadora, muito pelo contrário, ele quer que o grupo vença. Então, pro grupo vencer, aquele é o nosso elo fraco, então vamos mudar a estratégia, vamos mudar a jogadora que tá ocupando esse lado do campo, vamos mudar o lado que a gente ataca. Enfim, eu acho que ele tem essa característica muito... Ele é muito aberto, né, à mudança. Então, acho que é isso. Ele vai entrar com força máxima. Se ele ver ali que as peças, que o estilo de jogo que ele imaginou que poderia dar certo não está funcionando, ele vai trocar. E é justamente para isso que servem, né, esses amistosos, esses torneios, para que a gente entenda, né, de que maneira a seleção brasileira pode se adaptar. E eu acho que uma parte muito importante... outra coisa muito importante também dessa seleção brasileira é que a gente tem jogadoras muito polivalentes, né? A gente tem jogadoras que atuam em muitas partes do campo. Então, um exemplo, a gente tem jogadoras que são atacantes, mas que na seleção brasileira fazem a ala. A gente tem jogadoras que são zagueiras, mas que, de repente, elas podem atuar também de lateral, de volante. Então, enfim, eu acho que o Arthur, ele tem uma gama de opções muito farta, né? De jogadoras muito, muito coringas, né? Para que ele realmente possa mudar e experimentar ali, jogo a jogo, que pode ser melhor para a seleção brasileira.
Muito bem, Brendinha. Olha só, o troféu Copa Delas. Adoro inventar essas coisas. O troféu Copa Delas para jogadoras dessas primeiras, esses primeiros confrontos, para você, quem foi? A minha, vou dizer, que quero nem é o Cuncu, talvez, né? Mas a Yasmin, para mim, ganha o troféu, é para você.
Boa, Yasmin realmente vem sendo aí uma jogadora muito importante para a seleção brasileira. Ah, é difícil, né? Porque são muitas.
Tem que escolher. A regra é clara.
Mas vamos lá. Não pode ser a Caroline, porque ela pode, já é unanimidade?
Pode, é porque no meu pensamento ela já estava lá.
Tudo bem.
Pode
não,
ser
mas tudo bem. Vamos deixar a Caroline como unanimidade e vamos escolher outra, já que a gente tem tantas opções. Eu acho que a Angelina é essa jogadora.
Ah, beleza. E aí você, Maurição?
Olha só, eu ia ficar com a Caroline também, né? Mas pode como votar. Vocês estão dizendo,
pode
estão
votar.
Dizendo que é uma unanimidade... Ó, vamos lá, ó. Vamos lá. Seria a Caroline também. Não podendo ser a Caroline, eu vou com a Brenda, eu fico com a Angelina também. O meu voto é igual o da Brenda, viu, Marília?
Ai, gente, vocês estão combinandinho aí no WhatsApp e estão me contando. Beleza, vou entregar o troféu então para as duas. Vou mandar para vocês essa entrega para a Angelina então, para a Caroline também. Ô Maurício, antes da gente encerrar, vou falar aqui com Brenda, mas quero também sua opinião de repente. Vamos falar de Brasileirão, porque a gente está falando agora de Brasil e Canadá, que encerra o FIFA Series no sábado à noite, 10 horas da noite, 10 e meia da noite. E aí eu quero saber também desse Brasileirão que retorna aqui para a tela da TV Brasil, inclusive, logo na segunda-feira. Segunda-feira, deixa eu pegar aqui nossa agenda de jogos. Tem Juventude e Corinthians, 9 horas da noite. Tem outros jogos que acontecem a partir das 19 horas, mas a gente começa a transmissão do Juventude e Corinthians, que são os jogos das 9, né? 8h45 a gente entra no ar com esse pré-jogo. E terça-feira tem super jogo Fluminense e Palmeiras, às 4 horas da tarde, 3h45, imagino que a gente entre no ar, terça-feira, dia 21. E aí, Brendinha, o que, que espera desse retorno, dessa pós-data FIFA?
Cara, é um brasileiro que está super equilibrado, né? A gente já esperava isso, mas de fato os times têm surpreendido dentro de campo. Acho que a disputa, né, dos times de fato tem sido muito equilibrada, mas vamos falar dos jogos que a gente faz. Juventude e Corinthians, acho que o Corinthians volta melhor para essa depois dessa parada, né, para a data FIFA. Jogou uma competição nos Estados Unidos também, então não ficou completamente parado, mas eu acho que volta aí com um gás maior. E também falando, né, de Fluminense e Palmeiras, outro jogo que a gente transmite aqui na telinha. Um jogo super interessante para a gente ficar de olho, porque o Fluminense é um time que vem dando muito trabalho, né, para os adversários, inclusive foi o grande responsável, né, pela mudança que aconteceu no Corinthians após ali o empate logo no início do Campeonato Brasileiro, então ocasionou mudança técnica e etc. Então esse time do Fluminense é um time para a gente ficar de olho, é um time que tem evoluído, né, dentro de campo, tem tido uma ideia de jogo interessante, e o Palmeiras é um time que está brigando lá em cima. Ou seja, um time que é um dos favoritos também ao título, então um time que é super forte com Rosana Augusto, que tem um elenco também muito gigantesco, né? Jogadoras ali exemplares, excepcionais dentro de campo, então dois duelos para a gente ficar super de olho.
Muito bom. Na tabela atualmente, né, que parou na sexta rodada, essa vai ser a sétima rodada, tá Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Bahia, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense e Santos, os 8 primeiros, né, que classificam então para a próxima vaga. E a minha pergunta para você, Maurício, é o seguinte, Corinthians retomou a liderança, retomou porque eu falo, porque começou baixo, ali por baixo, na verdade, mas... voltou ao lugar que é de costume, né, no caso, as Brabas voltaram a liderar. Você acredita que vai ser assim, Maurício? Como é que vai ser essa briga?
A tendência é essa, né, Marília, que o Corinthians consiga crescer, subir cada vez mais na competição. E eu fico muito ansioso, né, e aí já puxando sardinha para a seleção brasileira, de ver como é que vão voltar Palmeiras e Cruzeiro. Por que eu falo isso? Porque o Cruzeiro tem muitas jogadoras aqui que foram convocadas para a seleção brasileira, né, devido a algumas lesões e tal, mas o Cruzeiro está com muitas jogadoras e o Palmeiras também, né, inclusive com a Raíssa Bahia. Então, assim, eu quero saber como é que essas jogadoras que estão aqui na seleção brasileira, do caso do Cruzeiro e do Palmeiras, que tem boas representantes aqui, como elas vão voltar para o Campeonato Brasileiro, né? Como é que elas vão desempenhar no Campeonato Brasileiro, o que elas vão levar para as suas companheiras de equipe. Então, eu acredito que se elas conseguirem aproveitar ao máximo o que a seleção brasileira, o que o Arthur Elias tem para oferecer a elas, elas podem voltar e o time delas também é muito melhor no Campeonato Brasileiro. Então, eu espero muito de Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro na sequência do Brasileirão.
Muito bem, Maurício, dando show na cobertura do FIFA Series. Muito obrigada, Maurício, por esse tempinho falar aqui com a gente, gravar o Copa Delas. Vai ser sempre bem-vindo, tá? Pode voltar sempre. Brendinha, muito obrigada também, valeu. Bom trabalho para vocês, bom trabalho, especialmente Maurício, está longe. Bom trabalho para a Brenda também, que está aqui do meu ladinho, mas especialmente Maurício está nessa cobertura. Um beijo no Eusébio, nosso cinegrafista, e valeu, até a próxima. E você que acompanhou a gente também aqui, muito obrigada, valeu sua companhia. O Copa Delas vai ficando por aqui. Se liga na TV Brasil e nosso YouTube, também na Rádio Agência Nacional. Toda sexta-feira, nossa resenha vai estar no ar. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.